Retomaríamos então aqui os nossos trabalhos, senhores deputados. Eu dava as boas-vindas à Associação de Profissionais Licenciados em Optometria. A Associação pediu-nos aqui uma audiência no âmbito da Estratégia Nacional para a Saúde da Visão. Dava as boas-vindas ao Dr. Raul Alberto Sousa, que é o Presidente da Direção, à Dra. Vera Carneiro e à Dra. Andréia Garcia. Portanto, o modelo é o mesmo, portanto, teremos uma apresentação à volta de 10 minutos por parte da Associação. Depois os seus deputados terão 3 a 5 minutos, 5 minutos para colocar questões. E, entretanto, a Associação, o Sr. Presidente ou quem achar, responderão durante à volta de 15 minutos, 20 minutos, às questões colocadas pelos senhores deputados. Em conjunto às respostas todas. Portanto, eu dava de deixar a palavra ao Dr. Raul Alberto Sousa para fazer uma apresentação à volta de 10 minutos, como tempo indicativo. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado por prestarem esta oportunidade à PLIO para se manifestar. E passo então a apresentar o problema que nos traz aqui. Por isso, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar e excelentíssimos Srs. Deputados, a realidade atual e previsível para as disfunções visuais tem destaque dentre todas as disfunções que afetam os seres humanos. Basta que se diga que em Portugal os optometristas realizam cerca de 2 milhões de consultas anuais e a oftalmologia é a especialidade hospitalar com mais consultas realizadas. Ainda assim, é a especialidade que tem pior desempenho no número de consultas em lista de espera e segundo pior desempenho em tempo máximo de resposta garantida, apenas cumprido em 13 dos 57 hospitais. Em 2013, Portugal comprometeu-se com a redução da deficiência visual, moderada e grave, e cegueira em 25% até 2020 através do Plano de Ação Global Acesso Universal para os Cuidados para a Saúde da Visão da Organização Mundial de Saúde. As recomendações são a de formação e contratação de oftalmologistas, optometristas e enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde e a garantia de acesso a cuidados primários da saúde da visão por parte de todos os utentes. Ora, por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, foi constituída uma comissão para elaboração de uma proposta de Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, mas sem qualquer representante dos optometristas, ignorando as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Agência Internacional de Prevenção da Cegueira. Desta comissão resultou a proposta conhecida de todos. Pode esta proposta alterar este cenário desastroso em Portugal? A resposta dos optometristas é não. Na Estratégia Nacional são propostos rastreios à ambliopia aos 2 e aos 4 anos de idade, um despiste de glaucoma aos 60 anos de idade e rastreios a diagnosticados com diabetes. A resposta do Serviço Nacional de Saúde, ao ser confrontada com o maior pedido de consultas em oftalmologia, será o de agravamento de listas de espera, a diminuição de cirurgias realizadas e uma maior ansiedade nos utentes referenciados em virtude do resultado positivo do rastreio. Aliás, é regra fundamental para a realização de rastreios a de apenas serem feitos se se providenciar cuidados e tratamento para a condição rastreada. Por que não incluir também a avaliação da miopia em qualquer momento da vida? Assim como, por exemplo, das outras manifestações oculares da diabetes, tal como o glaucoma, a catarata e a típica alteração refrativa. E o que fazer com todos os outros erros refrativos? Por exemplo, a catarata, a degeneração macular relacionada com a idade, o estrabismo? Na nossa opinião, o caso do glaucoma é representativo do erro cometido por esta Estratégia Nacional, dado que é uma doença não rastreável, geralmente assintomática, que leva à cegueira e surge em qualquer momento da vida e requer avaliação de vários sinais clínicos e realização de vários meios complementares de diagnóstico e terapêutico. Um simples despiste aos 60 anos de idade é pior que nada, porque é incompleto e induz a falsa sensação de segurança no utente. A segunda proposta de estratégia é a da criação de pontos de avaliação básica em oftalmologia nos ACEs, os chamados PABOS. Implicam uma intervenção simples do ponto de vista técnico, e porque a Comissão entende que a correção dos distúrbios refrativos e da acomodação implicam uma intervenção simples do ponto técnico e deve ser encarada como uma oportunidade para avaliar a saúde visual do utente. Propõe-se PABOS com competência para realizar primeiras consultas em oftalmologia, libertando a rede hospitalar para cuidados mais diferenciados. Ora, não encontramos melhores palavras para identificar o que deve ser uma estratégia nacional. A solução global, a mais qualificada, as suas valias, umas mais-valias para a população e os ganhos imediatos. Entendemos que este ponto, sim, representa uma alteração do paradigma na prestação de cuidados para a saúde em Portugal. Contudo, a proposta da Estratégia Nacional identifica um déficit atual de 114 oftalmologistas no Serviço Nacional de Saúde, adicionado a 60 por reforma até 2020, mais 61 a colocar nos pagos. Ora, 235 oftalmologistas em déficit é metade dos que existem atualmente no Serviço Nacional de Saúde. Logo, esta solução não é viável. A solução é a integração dos optometristas nos cuidados primários. Foi com este sentido que a profissão de optometrista se individualizou e se desenvolveu desde o século XIX. Mas a atual proposta da estratégia é totalmente omissa no que concerne aos optometristas. E apesar da APLO ter enviado o seu contributo para a discussão pública da estratégia, não é conhecida qualquer consequência da análise feita aos contributos, nem qualquer ajuste realizado à mesma. Os nossos pedidos de audiência ao Presidente da Comissão, Diretora-Geral, Secretário de Estado e Ministro da Saúde ficaram sem resposta. Em setembro, a Direção-Geral de Saúde publica a norma 15 e 16, onde a estratégia surge como um facto consumado. Queremos deixar ficar bem claro que entendemos que este falso processo de elaboração e discussão pública não honra a democracia, os valores humanos inderentes ao Serviço Nacional de Saúde, nem os esforços de todos os prestadores de cuidados para a saúde da visão. Certamente não beneficia o país, não promove a colaboração e participação no que pretende que seja uma estratégia nacional. Concordamos com a Organização Mundial de Saúde de qualquer estratégia nacional para a saúde da visão que não envolva todos os implicados, que não implemente o conhecimento científico atual e as boas práticas atuais, é uma estratégia condenada ao fracasso. Continuaremos disponíveis para o diálogo produtivo e cooperação, ajudando o país a enfrentar os desafios que tem pela frente e resolver o problema. Assim nos deixem ajudar. Apesar das resoluções da Assembleia da República aprovadas em unanimidade por 2012 e 2013, todas as recomendações de outras instituições e parceiros de individualidades, até ao momento, nada foi feito por forma a garantir à população portuguesa que os critérios de acesso ao exercício profissional como optometrista são compatíveis com a defesa da saúde pública e direitos dos utentes. Não foi aprovado nenhum regulamento legislativo que defina o âmbito do exercício profissional e demarque as áreas de intervenção e autonomia profissional por forma a diminuir a conflitualidade crescente entre as profissões na área e inspirar com cooperação. Nada foi feito por forma a conferir aos optometristas uma entidade jurídica legal com personalidade, representatividade e independência que permita colocar os seus conhecimentos e a capacidade de intervenção ao serviço do Estado português e dos portugueses. Os optometristas, a sociedade e as academias souberam responder aos desafios colocados pela prestação dos cuidados para a saúde da visão. No superior interesse de todos os portugueses, pedimos à Comissão Parlamentar que, no mais curto espaço de tempo, apresente e avote favoravelmente uma solução legislativa para a regulamentação e regulação do exercício da profissão de optometrista, que promova a integração no Serviço Nacional de Saúde e que permita a participação na elaboração de uma verdadeira estratégia nacional que corresponda às necessidades legítimas e expectativas dos utentes e dos optometristas. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada por esta intervenção inicial. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os Srs. Deputados e os representantes da APLO e agradecer a vossa exposição inicial. Uma exposição que abrange aqui diversos temas relevantes, desde a questão da Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, como a questão da regulamentação e integração da vossa profissão na sociedade e no Serviço Nacional de Saúde. Mas deixem-me que, no meio disto tudo, dê ênfase, de facto, à importância desta especialidade na prevenção de doenças óticas. Não sei se estou a utilizar os termos mais corretos. Porque, de facto, um optometrista identifica e corrige alterações visuais e, muitas vezes, através de incentivos a rastreios periódicos, previnem situações que, muitas vezes, podem ser mais gravosas. E, portanto, parece-me que é fundamental existir esta complementariedade entre os optometristas e os oftalmologistas para um bem-estar visual de todos. E, de facto, era importante existir vários pontos na Estratégia Nacional que refletissem esta mesma prática. Relativamente à questão de fundo, relativamente à questão da regulamentação e da integração, cumpro-me dizer o seguinte. De facto, existe, é manifesto insuficiente a regulação no que toca ao exercício de determinadas profissões. E a profissão de optometrista está inserido nesta insuficiente legislação. E relembro que existe uma PPL relativa aos atos de saúde, a proposta de lei número 34, que se encontra há mais de 2 anos basicamente parada nesta Assembleia da República. E que refere que o Estado tem que intervir na regulamentação do exercício de profissões, ou seja, o Estado não se pode demitir das suas funções. Dizendo isto por outras palavras, deve ser o Estado a garantir a habilitação para atribuir a profissão e o reconhecimento de profissões. Independentemente disto, mas que de facto é importante para este debate, o grupo parlamentar do PSD não se demite das suas funções e tem noção das responsabilidades que tem. Portanto, tomamos nota de tudo o que foi dito hoje aqui em comissão, como já foi dito em reuniões com o grupo parlamentar por diversas vezes, porque sei que este processo tem sido bastante longo. Portanto, tomamos nota, iremos acompanhar de perto a evolução, que espero que seja uma evolução desta situação relativamente à regulamentação e à integração no Sistema Nacional de Saúde da vossa profissão. Termino colocando aqui 3 questões que eu gostaria que fossem abordadas e que fossem mais afloradas. Relativamente aos profissionais de optometria, quantos existem neste momento em Portugal? E qual é a vossa perspectiva no crescimento desta profissão, também no nosso país? A segunda pergunta que vos faço é se têm assistido, se têm recebido indicações por parte do Governo no sentido de poderem vir a integrar os optometristas nos cuidados primários do Serviço Nacional de Saúde. Neste momento não acontece, gostaria também de saber qual é a vossa opinião para esta não integração. E o cerne da questão, se têm solicitado audiências ao Ministério da Saúde e se têm sido recebidos e qual tem sido o feedback. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Isabel Montella. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu cumprimento o Sr. Presidente da APLO e a sua equipa. O Partido Socialista consegue até compreender a vossa insatisfação e o desejo de participarem na Comissão Nacional para a Elaboração da Estratégia Nacional para a Saúde, a Visão, e o vosso enorme desejo de integração nos cuidados de saúde primários. Não podem aceitar que, por este facto, concluam que se tratou de um processo pouco transparente e uma manobra de ilusão. E não pode por 2 ordens de razão. Por um lado, porque não há processo mais transparente e claro do que aquele que sujeita uma proposta à discussão pública. E esta proposta de estratégia foi sujeita à discussão pública. E por outro lado, porque a APLO sabe que existiam e existem razões ponderosas do ponto de vista técnico e legal que impedem essa vossa participação. Isto porque, como vocês sabem, os optometristas são uma profissão e desenvolvem uma atividade que até hoje não tem o seu devido enquadramento legal. Todos nós sabemos que existem os optometristas, que há licenciados em optometria, que exercem esta atividade por todo o país. Diria que há até um reconhecimento indireto ou implícito desta atividade, uma vez que existe a obrigatoriedade de registro dos gabinetes de optometria e a identificação dos optometristas, mas, e repito, a verdade é que até hoje não dispõem de uma legislação específica que vos enquadre no âmbito do sistema de saúde. Ora, a proteção da saúde, que é de facto um imperativo constitucional relativamente à saúde, impõe um enquadramento legal ao nível da formação, do exercício profissional, de forma a garantir uma adequação técnica e a qualidade dos cuidados a prestar. Impõe também uma disciplina na intercomplementariedade com os outros agentes da saúde, nomeadamente ao nível da saúde, da visão, e a fixação de conteúdos funcionais. A verdade é que o Partido Socialista considera que, efetivamente, os optometristas podem dar um grande contributo no âmbito nacional da saúde para a visão, nomeadamente ao nível dos cuidados primários, na prevenção e combate da deficiência visual e da cegueira evitável, mas também é verdade que o nosso sistema de saúde, até agora e até hoje, contempla só como, diríamos que, protagonistas do desenvolvimento da saúde da visão, os médicos oftalmológicos e os ortóticos, técnicos de diagnóstico e terapêutica. E, portanto, os optometristas estão fora deste sistema. Ora, a IAPLO sabe que o Partido Socialista não pretende manter, e desde há muito, este status quo. E sabe porque nós temos vindo a trabalhar conjuntamente no sentido de vos ser proporcionado este enquadramento legal. Assim como também temos vindo a trabalhar com a Ordem dos Médicos, nomeadamente com o Colégio de Oftalmologistas e com os representantes ortóticos, no sentido de apresentarmos, e isso também nos foi transmitido, um projeto de lei que regulamenta a atividade dos optometristas. E é esse trabalho que nós temos vindo a fazer de uma forma muito séria e empenhada, que está a ser desenvolvido e que muito em breve será discutido em sede plenária. Agora, é um trabalho que não se consegue fazer de uma forma tão rápida, se calhar, como todos necessitaríamos, porque é necessário verificar a aquisição das competências, conhecimentos científicos, académicos e profissionais, encontrar pontos de colaboração, o respeito mútuo no âmbito da saúde da visão, e fixar conteúdos funcionais que não podem, de certa forma, e temos que acautelar a não sobreposição, e serem adequados às vossas habilitações académicas e profissionais. Portanto, da parte do Partido Socialista, a APLO sabe que temos vontade política e muita determinação em vos enquadrar legalmente. E, portanto, o que eu poderia aqui dizer, e reconhecendo tudo aquilo que vocês aqui nos trouxeram, que nós sabemos, todos sabemos, compreendemos a vossa insatisfação, mas também vocês têm que compreender que, pela primeira vez, este assunto está a ser abordado de uma forma muito séria e, portanto, dentro em breve, conforme vos foi transmitido, será apresentado para discussão em plenário um projeto de lei que enquadra os optometristas. E, portanto, depois disto, dizer-vos que não podemos escamotear, compreendendo, mas também não podemos escamotear, que de facto não poderiam integrar, nem poderiam ser contemplados em termos da planificação dos cuidados primários, porque não têm enquadramento legal. Terminaria dizendo-vos e perguntando-vos só se aquilo que eu acabei de dizer é ou não verdade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez. Queria cumprimentar a Associação de Profissionais Licenciados de Optometria, em particular Dr. Raul Sousa, a Dra. Vera Carneiro e a Dra. Andréia Garcia, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu creio que trazem aqui várias questões e, se calhar, ia do geral para o particular, ou das mais gerais para as mais específicas, melhor dizendo. Mais gerais, saúde visual em Portugal é, obviamente, uma daquelas áreas onde a capacidade de resposta pública está mais debilitada, quer dizer, basta olhar, como disse, para as listas de espera. E, portanto, creio que, percebendo isto, nós temos que caminhar, obviamente, para uma articulação maior entre profissionais. E aqui falo de médicos oftalmologistas, obviamente, ortóticos, dentro dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, e, obviamente, optometristas. Creio que este trabalho em conjunto pode muscular a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e melhorar bastante o tempo de resposta e melhorar os cuidados que são prestados à população. Também nos causa estranheza, para ser sincero, que haja um grupo de trabalho constituído para discutir uma estratégia para a saúde visual e onde não estejam complementados, ou melhor, não estejam inseridos representantes de todas estas profissões que devem vir a trabalhar no futuro em conjunto. Creio que para a constituição de um grupo de trabalho, a regulamentação, e eu já lá vou, é obviamente aqui a pedra de toque, mas creio que até para a constituição de um grupo de trabalho, que é um grupo de discussão, de reflexão, a questão da regulamentação não seria propriamente um obstáculo. E, portanto, dizer-vos isso, que nos casos de estranheza, que os optometristas não tenham sido ouvidos e não estejam a ser ouvidos quando se discute estratégia para a saúde visual, até porque estratégia para a saúde visual, para ser verdadeiramente uma estratégia, implica uma visão a longo, pelo menos a médio prazo, há alguns anos. E se nós damos por certo, ou mais ou menos assumido, que se está a trabalhar numa regulamentação, e bem, da profissão de optometristas, e que ela até pode vir a ser discutida, esperamos nós também, dentro de curto prazo, então, mais uma razão até para os optometristas poderem estar inseridos neste grupo de trabalho. Por isso, manifestar também essa estranheza e acompanhar essa estranheza. Agora, aquilo que realmente nos parece que é importante, que é a pedra de toque aqui, é a regulamentação da profissão de optometristas. Conhece a posição do Bloco de Esquerda, ela é pública, resultou até num projeto de resolução na anterior legislatura, que depois teve em especialidade, com projetos de resolução de muitos outros partidos. Nós defendemos a regulamentação, temos sempre defendido que é preciso regulamentar. Aliás, já se falou aqui, por exemplo, da PPL, de atos em saúde, de várias profissões que trabalham na área da saúde. E há, efetivamente, até lá já um artigo que potencia a introdução dos optometristas nessa PPL, e, portanto, já prevendo essa regulamentação futura, e ainda bem. Que assim é. Agora, parece-nos efetivamente que essa regulamentação, até pelo grau técnico, pela discussão muito pormenorizada, deve ser feita até uma proposta provável, deve ser trabalhada e tarimbada, nomeadamente com o Governo. Tem sido essa a nossa posição, como sabem. Temos dito também que, enfim, queremos discutir essa regulamentação esta legislatura. E ela está a caminhar a passos largos para o fim, como sabem também. E, portanto, também se não aparecer nenhuma proposta concreta, nós não tiramos de cima da mesa a possibilidade de nós próprios avançarmos com uma proposta, sendo consequentes com aquilo que já propusemos no futuro. Eu creio que esta é a grande questão em cima da mesa com a profissão dos optometristas. E creio, e poderão pormenorizar, que, por exemplo, neste momento, já no Serviço Nacional de Saúde, há experiências de contratação de optometristas e elas têm tido bons resultados, do ponto de vista até de redução de tempos de espera, redução de listas de espera, etc. E gostava até de perguntar, de pedir a pormenorização de alguns desses casos que já conhecem do Serviço Nacional de Saúde. Sobre o resto, mais uma vez dizer, acompanhamos a estranheza de não estarem incluídos num grupo de trabalho que discute estratégia para a saúde visual e acompanhamos a necessidade da regulamentação, mantendo esta posição. Nós somos a favor da regulamentação da profissão de optometristas e se não vier uma proposta, Bloco de Esquerda também não retira a possibilidade de nós próprios avançarmos com essa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Associação de Profissionais Licenciados de Optometria. Dizer que o assunto que hoje vem a tratar não é novo para o PCP. Tivemos a oportunidade de já ter uma audiência com a PLO e dizer algumas questões e partindo pela questão central que, a partir da qual tudo enferma, que é a questão da regulamentação da profissão. Portanto, não vale a pena estarmos, de facto, aqui a escamotear a verdade, e a verdade é que houve e continua a haver uma demissão dos sucessivos governos na regulamentação da profissão de optometrista. É esta a realidade. Porque a regulamentação em rigor, a regulamentação não é competência da Assembleia da República. A regulamentação das profissões é competência dos governos, que têm os instrumentos necessários para criar aquilo que a senhora deputada do PS o disse. Porque, aliás, há experiências passadas e de um passado muito recente em que os governos se demitiram de regulamentar legislação que saiu da Assembleia da República, que voltaram para a Assembleia da República e que está criado um imbróglio, que é o termo, é um imbróglio no reconhecimento dessas profissões. Porque, e há este aspecto que é central e, portanto, o PCP, a Associação sabe perfeitamente qual é a posição do PCP sobre a necessidade da regulamentação desta profissão. Aliás, já apresentamos diversas iniciativas e apresentamos iniciativas de resolução porque entendemos de facto que é o Governo, juntamente com as entidades que dispõe e outras, que podem encontrar os melhores mecanismos para criar uma regulamentação que melhor sirva os profissionais e os cidadãos que recorrem aos optometristas. Porque a regulamentação da profissão tem precisamente essas duas vertentes: salvaguardar os profissionais e salvaguardar os utentes. E, portanto, nesse aspecto, eu gostaria de salientar isso. E, de facto, já leva demasiado tempo este adiar, este passar de responsabilidades para outros na tomada desta decisão. Quanto a uma proposta, o Grupo Parlamentar do PS disse hoje publicamente que está a trabalhar numa proposta. O PCP, aquilo que pode hoje aqui dizer, não conhecendo a proposta, não tem que a conhecer, é verdade, aquilo que o PCP diz, como sempre o disse, é que quando essa proposta for entregue na Assembleia da República, analisaremos como qualquer outra proposta. Não podemos é hoje já aqui fazer um compromisso sem conhecer a proposta concreta e, portanto, precisamos da proposta para ela ser analisada e ponderada e verificar essa questão. Outra questão que aqui colocam e que é, entendemos, de enorme importância, a integração nos cuidados de saúde e, em particular, nos cuidados de saúde primários. Aliás, o PCP tem, há vários anos, não é de agora, mas há muitos, muitos anos, dito que a saúde visual é uma área que não pode ser negligenciada e não pode ser negligenciada desde logo no primeiro nível que tem o Serviço Nacional de Saúde, que é os cuidados de saúde primários. mas de facto ela é negligenciada. Ela é negligenciada. Portanto, temos insistentemente colocado essa proposta de alargamento, enquanto valência dos cuidados de saúde primários, a valência da saúde visual. E parece-nos, e em consonância, aliás, com aquilo que temos apresentado também, que os optometristas possam ser integrados aí nesse nível de cuidados para dar resposta àquilo que se espera que seja ao nível dos cuidados de saúde primários. Obviamente que os cuidados de saúde primários têm uma especificidade e depois haverá necessariamente de articular com os cuidados hospitalares, mas isso é no processo normal que acontece nas outras, com as outras especialidades, com os outros profissionais e, portanto, esse aspecto nos parece central. Voltando à questão, colocando a questão da comissão e do grupo de trabalho, dizer que, infelizmente, começa a ser prática na constituição dos grupos de trabalho, também não é de agora, isto é sistemático, que na constituição dos grupos de trabalho, para, quer seja para a constituição de uma estratégia nacional, quer seja para analisar um determinado tema e assunto importante, obviamente, da saúde, mas não só, que são esquecidos grupos de profissionais que, no entender do PCP, deveriam estar presentes. Porque, obviamente, que se estamos a pensar numa estratégia nacional, ela deve ser composta por membros de diferentes entidades e organizações que possam dar o seu contributo para a elaboração da estratégia nacional. Estratégia essa que se quer, obviamente, que seja o mais abrangente possível e que vá de encontro àquilo que são os objetivos e que pugnamos, que são os objetivos que estão plasmados pela Organização Mundial de Saúde e que Portugal está vinculado e que nos parece que é importante. E, portanto, essa questão é, de facto, de relevo, mas se me permitem aqui a questão, há um outro aspecto que de facto eu queria vos colocar, e se eu bem entendi, portanto, a PLO envia um contributo à comissão no âmbito da discussão pública e, se eu bem percebi, não têm qualquer feedback desse vosso contributo, nem ele sequer é, em algum aspecto, plasmado na estratégia. É isso. E, portanto, nesse aspecto, qual foi o vosso contributo? Sinteticamente, obviamente, qual foi o contributo que deram? Qual é que acham que era o aspecto central de entre vários? Porque, naturalmente, terão dado contributos muito mais amplos. Qual era aquele que vocês consideram que era importante que fosse vertido na estratégia nacional e que a estratégia não contempla? Muito obrigada pela vossa...
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Dr. Raul Alberto Sousa para responder aos seus deputados, ou quem desejar. Tem a palavra.
E questões, eu vou tentar então responder, começando pela ordem que me foi dada. Bem, a PLO é uma associação profissional que representa neste momento exatamente 1.131 optometristas, dos 1.600 licenciados que existem no país. Para terem uma noção de dimensão, posso dizer que neste momento existem cerca de 1.040 oftalmologistas no país, por isso por aqui podem aferir qual é que é a dimensão e o papel que os optometristas desempenham. As perspectivas de crescimento são grandes. Nós temos, por isso, então, duas universidades públicas formadoras, a UBI, na Faculdade de Ciências de Saúde, e a Universidade do Minho, na Faculdade de Ciências, que têm, em conjunto, uma capacidade para mais de 80 profissionais. Por isso é fácil perceber que nós conseguimos corresponder às expectativas de prestação de cuidados primários para a saúde da visão que o país necessita a todo momento. E mal seja estabelecido que seja assim. No que respeita à indicação do Governo sobre a integração, aquilo que podemos dizer é que em abril do ano passado, o Secretário de Estado da Saúde, então, Dr. Manuel Delgado, manifestou publicamente a posição do Ministério da Saúde de que iria-se proceder à integração dos optometristas nos centros de saúde. A 22 de junho, o Sr. Ministro, aqui mesmo, em Comissão Parlamentar de Saúde, disse exatamente que tinha dado instruções à CSS para proceder à regulamentação e que via com muitos bons olhos e simpatia, foi a expressão utilizada, a essa integração. No dia seguinte, o Sr. Secretário de Estado da Saúde voltou a repetir precisamente esse compromisso. Mas até à data não temos mais nenhuma iniciativa ou procedimento nesse sentido. E de facto, esta proposta para a Estratégia Nacional e as normas que foram aprovadas seguidamente manifestam uma posição que não é essa, não é? Por isso, a solicitação de audiências ao Ministro da Saúde, como eu disse na exposição, de facto, solicitamos, mas até agora não tivemos qualquer resposta para nenhuma audiência. Respondendo à sua deputada Maria Isabel Moutela, queria-lhe primeiro começar pelo fim. É verdade tudo o que disse. É verdade. E não vamos esconder que, até ao momento, o grupo parlamentar do PS teve a coragem de apresentar uma proposta concreta e de levá-la à discussão. Não é bem isso que está aqui em causa. Nós compreendemos e sabemos concretamente que foi uma vontade vossa e sabemos que podemos contar com o grupo parlamentar nesse sentido e que tem desenvolvido trabalho sobre isso. Mas não concordamos num aspecto. A Estratégia Nacional, de facto, como aqui já foi dito por outros deputados, tal como a Organização Mundial de Saúde recomenda, deve envolver todos os implicados. Mesmo que não estejam configurados sobre a forma de uma associação pública profissional ou de um corpo específico regulamentado. Porque, para todos os efeitos, os optometristas trabalharam no Serviço Nacional de Saúde e há optometristas atualmente a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. E uma estratégia nacional não se resume ao Serviço Nacional de Saúde. Envolve todo o sistema de saúde, envolve uma cooperação entre profissionais e é aqui que ela começa a ser desenhada. Sobretudo quando os profissionais ocupam um poder, digamos, uma posição que lhes confere alguma autonomia e podem trazer uma mais-valia significativa. Recordo que a profissão de optometrista desenvolveu-se a partir do século XIX. Portugal está no século XVIII neste aspecto. Vivemos numa bolha aliada de tudo o que se passa à nossa volta. Quando olhamos para o Reino Unido, que inspira o nosso Serviço Nacional de Saúde, quando olhamos para o Canadá, quando olhamos até para a vizinha Espanha, para não enumerar mais países, mas por que não Moçambique, Uganda, recentemente estive no Congresso Internacional do Mediterrâneo Oeste, Uganda, Arábia Saudita, não é possível abrir um consultório no que respeita à saúde visual sem que o oftalmologista e o optometrista, os dois em conjunto, estejam presentes, um não abre sem o outro. E quer dizer, se estes são os exemplos que o país nos transmite, que o mundo nos transmite, porque é que nós vivemos ainda nesta situação? Por isso, o que é importante? É importante entender que uma estratégia nacional, no nosso entendimento, se quer produzir consequências a longo prazo e quer realmente lidar com aquilo que é a maior dificuldade de prestação de cuidados de saúde neste país, tem que incluir os optometristas nesta discussão. E, obviamente, no que diz respeito à discussão pública, bem, aquilo que nós entendemos de discussão pública é a colocação de uma proposta que não foi elaborada nos termos que nós entendemos que é o usual. Tudo bem, apresentamos um contributo. O que é que nos falta? Falta-nos que ele seja descartado. Porque, no meu entendimento, uma discussão pública, e quando se apresenta contributos, e os contributos possuem mérito intrínseco, aceita-se, integra-se e está feito, rejeita-se com justificação. Aquilo que nós estávamos à espera de receber era a integração das propostas que fossem produtivas e a rejeição daquelas que não foram, com a justificação que lhe é adequada, obviamente proporcional ao mérito que possa apresentar. Se for um contributo disparatado, provavelmente não merece justificação nenhuma. Mas se o contributo é a propósito e é científico, por amor de Deus, então que se justifique. Mas independentemente da vontade, e é muita, e já sabemos, concreta, coisa que até agora não tínhamos visto, da apresentação de um projeto de regulamentação, a integração, neste momento não percebemos como é que ela vai ocorrer. E a verdade é que podíamos ter agora um contexto propício para que essa integração ocorresse, já que se está a definir uma estratégia nacional, porque não avançar já nesta direção? E, de facto, se se quer promover a cooperação, e agora passo exatamente para as palavras do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, do Dr. Moisés Ferreira, exatamente, se pretendemos promover a cooperação, é exatamente isto que se deve fazer, é promover a regulamentação, definição do âmbito da prática, porque aquilo que está a gerar conflitualidade, tal como eu vos falei nas primeiras palavras, é exatamente o facto de não se conhecer âmbito. Aqui é possível qualquer pessoa invocar o nome de optometrista e da profissão de optometria para fazer qualquer coisa. E sabem bem que isso está a ocorrer. Por isso, Gostaria também de dizer que, obviamente, também concordamos. A regulamentação, de facto, não é um obstáculo para a participação na Estratégia Nacional. Para vos dar um exemplo, nessa comissão faz parte de uma sociedade científica, certo? E não um representante de grupo de profissionais. Se, no que diz respeito à PPL 34, nós demos o nosso contributo em momento próprio e oportuno. Entendemos que é uma lei crítica, é importante. O que é que nos preocupa nela? Que possa vir a bloquear, obviamente, aquilo que é o ato optométrico, porque ele tem características muito específicas. Sabemos que o contributo está a ser levado em conta. Todos os deputados agora, de viva voz, todos os grupos parlamentares puderam dizer que sim. Vamos esperar que sim, porque as consequências de não estar incluído o ato optométrico ou lhe ser vedado seriam, obviamente, gigantescas. Os 2 milhões de consultas que são feitas neste momento seriam impossíveis de realizar. Mas, claro, se calhar temos um Serviço Nacional de Saúde que é capaz de lidar com essa impossibilidade e prestar as 2 milhões de consultas a mais, para além do 1 milhão que já faz. Não sei, mas eu acho que é importante nós entendermos que, para produzir este tipo de avanços, temos que prever o que é que irá acontecer a seguir. Naturalmente que a PPL é o exemplo claro da urgência que temos em proceder a esta regulamentação. No que diz respeito às experiências de contratação do Serviço Nacional de Saúde, bem, nós temos experiências no presente e temos experiências do passado. Para vos falar de uma experiência do passado, muito bem documentada e bem referenciada, tanto porque também foi alvo de notícia, é exatamente, por exemplo, a experiência do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, onde o próprio diretor do Serviço de Oftalmologia indica claramente que não precisou de um tostão extra no orçamento para reduzir a lista de espera num ano a zero. O que é que fez? Contratou 4 optometristas e reorganizou os serviços. Por isso, esta experiência, que reproduz aquilo que é o modelo praticado, por exemplo, no Reino Unido, certo? Parece que funciona. Por isso, se nós temos, se temos um exemplo externo, se temos uma realidade interna, experiência comprovada que resolve, mas o que é que nos impede a nós de resolver? Certo? Aliás, esta estratégia nacional pretende exatamente reinventar uma roda quando a roda já está inventada. É como tentar andar com um automóvel com rodas quadradas. Ele não vai andar. E não é que ninguém queira aqui, de certa forma, sobrepor, seja quem for. Queremos todos é colaborar. Temos que conversar é como é que o podemos fazer para maximizar aquilo que são os recursos do Estado e disponibilizar cuidados adequados. Quanto à sua deputada do PCP, queria lhe dizer que o propósito do Plano de Organização Mundial de Saúde foi exatamente o de dar ajudas, recomendações de como implementar cuidados para a saúde da visão universais. E foi exatamente de constatar que havia países como Portugal, onde essa situação não estava adequadamente organizada, que a Organização Mundial de Saúde, depois de ter examinado todas as experiências e modelos atuais, sugeriu umas recomendações que incluem a palavra de optometrista. Agora, há de facto um problema, se calhar, do nosso foro de cegueira seletiva à palavra de optometrista. Quando ela aparece, de repente, há pessoas que a deixam de a ver e saltam e não conseguem entender que está lá a palavra optometrista e que ele tem um âmbito da prática que pode ajudar e trazer benefício à população. Mais uma vez, para que reinventar a roda quando o modelo que existe atual já funciona muito bem? Se o contributo da APLIO está sem resposta, está. Está. Como? Os contributos principais que demos. Olha, foram contributos simples. Como viu aqui de uma forma resumida, nós entendemos que a proposta dos pontos de avaliação básico de optometria na prestação de cuidados primários de saúde, por isso de proximidade e comunidade, com a capacidade de resolver 80% dos problemas que são colocados no acesso aos cuidados de saúde, no que respeita à oftalmologia, tal e qual como a Comissão diz, podem ser resolvidos em cuidados primários. Por isso, imaginem que de 1.043.000 consultas que há, 333.000 são primeiras consultas, imagina 80% resolvidas nos cuidados primários. Sabem o que é que isso representa para os utentes? Esperar 933 dias para ser atendidos? É isto? Ou é ver o problema resolvido imediatamente? É fazer um rastreio de ambliopia avulso aos 2 e aos 4 anos de idade? Enviar uma imagem para ser vista em centro de diagnóstico? Depois referenciar a pessoa para o hospital? Certo? E, obviamente, esperar que ela consiga ser atendida a tempo e horas? Ou resolver este problema imediatamente no cuidado primário, onde a pessoa é atendida, diagnosticada, tratada e resolveu o problema? Explique bem qual destes circuitos é aquele que beneficia melhor o utente. se há preocupações sobre o exercício de profissão ou de uma determinada competência em determinado momento, esse problema resolve-se elaborando normas de orientação clínica, definindo procedimentos para lidar com as questões. E, nesse aspecto, a Direção-Geral de Saúde tem competência técnica para definir. É necessário, é que, digamos, que quando propõe um determinado procedimento, que proceda àquilo que é a recolha do estado da arte no momento e à validação científica daquilo que o propõe. Porque, por exemplo, no que diz respeito à diabetes, há uma posição conjunta da Agência Internacional de Prevenção de Cegueira, do Conselho Mundial de Oftalmologia, do Conselho Mundial de Optometria e da Federação Internacional de Diabetes. Repare, o Conselho Mundial de Oftalmologia e de Optometria em conjunto fazem uma recomendação sobre como é que o problema deve ser resolvido. E a próprio Conselho Mundial de Oftalmologia é usado numa das normas como referência precisamente para como lidar com a retinopatia diabética. Mas, mais uma vez, temos aqui, obviamente, digamos, uma visão seletiva da questão. Bom, olha, eu espero ter conseguido responder, não sei se tem mais perguntas para mim, mas bom, é isto.
Resta-me agradecer, em nome dos senhores deputados e dos grupos parlamentares, em nome da Comissão, resta-me de informá-los e dizer-lhes que dizer à Associação e à Direção e na pessoa do seu Presidente que tem aqui um parceiro na Comissão, com a Comissão para vocês é um parceiro. Sempre que tiverem alguma questão, alguma informação, algo que queiram enviar sem serem recebidos, poderá demorar mais, mas poderão mandar um documento que será imediatamente distribuído a todos os senhores deputados ou aos grupos parlamentares e, portanto, têm esta disponibilidade e têm esta colaboração, portanto, também da Comissão. E, portanto, esta será uma das muitas vezes que poderão vir aqui à Comissão e terão uma porta aberta sempre aqui da nossa parte.
Agradecemos.
Muito obrigada também pela vossa vinda. Obrigado. Foi um minuto de intervalo para podermos discutir o requerimento do Bloco de Esquerda, desde já.